vícios.
Dona Isaura começou a aula falando dos vícios em geral e deu uma definição.
Vício é o uso costumeiro de toda e qualquer coisa que nos acarrete prejuízo. É o costume de proceder mal. Vício é doença complexa que exige vontade para libertar-se dela. Para se curar, é necessário enfrentá-lo e vencê-lo. Se ele não for vencido, a pessoa se torna escrava dele. Só estaremos libertos se não tivermos vícios. Todos são nocivos para quem os tem. Às vezes, um ou dois que temos escurecem as virtudes que adquirimos.
Nossa instrutora fez uma pausa e continuou.
São muitos os vícios. E às vezes não os temos fortes. Mas mesmo um restinho de qualquer deles nos atrapalha muito. Vou citar os mais conhecidos. Agressividade, alcoolismo, ambição, apego material, avareza, calúnia, ciúme, cólera, fumo, gula, inconformação, inveja, jogo, maledicência, mentira, ociosidade, orgulho, pornografia, queixa, roubo, tóxico, usura, vaidade. Acho que não precisamos descrevê-los. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre algum, fique à vontade.
Não pensei que a agressividade fosse um vício,
disse Ivo.
Há pessoas que nervosas agridem causando danos a quem está perto. Têm por mau hábito ser violentas. Pior é que muitos agressivos não se acham viciados.
Conheci uma senhora, disse Rosália, que vivia, quando encarnada, se queixando. Ficou antipática. Qualquer assunto que se conversasse com ela dava um jeito de induzir a conversa para doenças. E começavam as queixas.
Devemos ter cuidado para não ficar nos queixando, não tão só por sermos desagradáveis a quem nos escuta, mas porque nossos pesares só tendem a aumentar. E, ao ver somente os acontecimentos ruins, esquecemos os bons.
Meu pai era um alcoólatra,
narrou Luiz.
Desencarnou por problemas que a bebida lhe causou. Sofreu muito ao desencarnar. Por anos vagou pelo umbral, enlouquecido pela bebida e querendo vampirizar encarnados para poder se embriagar junto deles. Foi tão triste. Deformou seu perispírito. Parecia um bicho quando minha avó, mãe dele, pôde socorrê-lo. Está internado num hospital de outra colônia. Lesou tanto seu cérebro perispiritual que acho que não reencarnará perfeito.
É verdade, Luiz.
Disse Dona Isaura.
Quando danificamos por vícios o que temos de perfeito, podemos reencarnar deficientes para um aprendizado. Mas esse fato não é regra geral. Seu pai, socorrido, talvez se recupere.
Mas encarnado pode voltar a ser alcoólatra, não é?
Indagou Luiz novamente.
Só nos livramos do vício quando provamos a nós mesmos que somos capazes. Por livre vontade, lutamos contra ele e o vencemos. Na encarnação futura, poderemos ter vontade, embora tenhamos sofrido. E a dor, esta sábia companheira, tenha feito com que tomemos aversão à bebida. Conheço um espírito que na encarnação passada foi alcoólatra. Desencarnou, sofreu e hoje é excelente médium. Não gosta nem do cheiro de bebidas alcoólicas.
Ela venceu seu vício? Indaguei.
Sim, venceu. A dor fez com que aprendesse.
Todos os vícios nos levam à dor?
Indagou Lauro.
Depende também do mal que podem causar. Exemplo, se fumamos em local aberto e longe de outras pessoas, só a nós fazemos mal. Se é calúnia, pode-se fazer mal a outros. Há vícios que não são acentuados e por eles não se causou danos maiores. Outros são fortes, enraizados, prejudicam muito.
Tenho uma irmã que nasceu muda. Tive tanta pena dela.
Falou Nair, triste.
Quando desencarnei, quis saber o porquê. Esse fato me incomodou muito por achá-lo injusto. Meu pai, que há muito tempo estava desencarnado, disse que ela na encarnação passada fora uma caluniadora. Fez muitas intrigas prejudicando muitos. Desencarnou, sofreu bastante, e o remorso destrutivo danificou suas cordas vocais. E reencarnou muda.
Como já foi dito, quem abusa do que tem perfeito pode, por determinado tempo, tê-lo deficiente. Cada caso é um caso. Nem todos os mudos foram caluniadores. As causas podem ser diferentes para o mesmo efeito.
Ela irá falar ao desencarnar?
Nair perguntou.
Dependerá dela. Se for boa nesta reencarnação, terá o socorro e logo estará falando. Se não for, vagará ou irá para o umbral, continuando muda até que seja socorrida.
Eu tenho um amigo,
disse Joaquim,
que atualmente trabalha comigo no posto de socorro. Disse-me que sofreu muito ao desencarnar por dois vícios, o jogo e o fumo. Desencarnou e queria continuar a fumar e a jogar cartas. Ele teme que, ao reencarnar, continue nos vícios.
Não se deve reencarnar com medo. Diga a ele, na próxima oportunidade, para continuar trabalhando e, se possível, estudar. Só reencarnar quando estiver seguro.
Estando seguro, não irá cair no vício novamente?
Joaquim indagou.
É uma garantia a mais. Se mesmo os mais preparados podem errar novamente, imaginem os que acham que irão sucumbir.
Na aula prática, fomos visitar na colônia a ala do hospital onde ficam os que se desintoxicam do fumo e do álcool. Estão todos separados. Primeiramente, fomos visitar os que fazem um tratamento para se desintoxicar do fumo e que foram pessoas boas, algumas espíritas. Foi agradável a visita. Estavam todos conscientes, tanto do desencarne como do tratamento. Vimos que todos se mostravam um tanto envergonhados por não terem se livrado do vício quando encarnados.
Aqui ficam por pouco tempo,
disse Frederico. A segunda enfermaria era de alcoólatras. Infelizmente, o álcool danifica muito mais o perispírito. Conversamos com alguns deles e os animamos. Uma senhora me disse:
estou envergonhada de ter descido tanto por um vício. Encarnada, abandonei meus pais, marido e filhos. Não me liguei a afetos, a ninguém. Desencarnei e sofri. Até que, cansada, lembrei-me de Deus e por muito tempo clamei por ajuda. Ainda não estou bem, não. Eu tenho vontade de beber.
Chorou. Apiedei-me. Demos-lhe um passe. Ao me concentrar nela, vi que estava aflita, com vontade de se embriagar.
No começo, é assim mesmo,
explicou Raimundo.
Mas logo se sentirá melhor. A colônia lhe proporcionará objetivos sadios e nada como um objetivo bom, sério, para ajudar a esquecer e a anular um vício.
A enfermaria onde estão os recém-socorridos que foram viciados no álcool é de causar tristeza. Estavam todos marcados de tal forma que os perispíritos se mostravam deformados. Oramos e demos passes. A maioria estava alheia, com olhares abobalhados. Os viciados em tóxicos estão em ala separada no hospital. É fechada e não podem sair sem permissão. No jardim, que faz parte dessa ala, ficam os que estão para receber alta. Reunimo-nos a eles. Já estavam com o perispírito reconstituído, então conversamos. Queriam saber como são as outras dependências da colônia em que estudávamos. Não gostam de falar de si nem de tóxicos. Esse fato lhes traz recordações ruins. Depois fomos ver os das enfermarias. Não é agradável olhá-los. Muitos jovens ali estavam, deformados, uns com aspectos de animais, na maioria dementes. Uns nem falavam, uivavam. É difícil dialogar com os que estão nesse estado. Eles não entendem.
Frederico,
indagou Glória.
Todos se recuperam?
Infelizmente, não. Muitos desses irmãos não sustentaram somente o vício do tóxico. Foram também agressivos, maledicentes, preguiçosos. Cometeram muitos erros. O vício e o remorso destrutivos danificaram de tal forma o perispírito que não podemos recuperá-los desencarnados. Só um corpo novo, na matéria, os ajudará.
Como deficientes físicos?
Indagou Glória espantada.